Olá, amigos! Começa mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E é com renovada alegria que nos reencontramos. E com renovada alegria que nos reencontramos com Raul Teixeira. E a minha primeira pergunta é: quais são as causas da violência, Raul?
Olha, é muito importante que tenhamos essa visão de que sempre que falamos em violência, nós estamos nos referindo a alguma coisa que é violada, alguma coisa que é desrespeitada, que é ultrajada. Então, nós começamos a pensar na violência como algo que tem nascedouro no próprio indivíduo. Toda criatura violenta, que exprime, que expressa, que exterioriza a sua violência, ela carrega a sua violência por dentro. Antes de a criatura ser violenta para fora, ela se violenta a si mesma. Então, o violento é sempre alguém em estado de auto-insatisfação. Todo violento está insatisfeito com alguma coisa. E porque ele não se acha capaz, ou não descobriu que ele é capaz de resolver essas pendências por caminhos mais leves, por caminhos mais claros, ele apela para caminhos mais rústicos, mais difíceis, mais escuros. Então, nós encontraremos esse fenômeno violência em todas as criaturas. E cada qual, e em cada qual, nós acharemos essa violência com uma tonalidade diferente, com uma frequência, uma vibração diferente. Mas há em todos nós elementos de violência bastante visíveis e há alguns bastante escondidos. Mas a violência tem nascedouro na violência individual, na interviolência, na violência interna que nós carregamos. E a partir disso nós verificamos que a nossa tendência é de pôr para fora aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos causa problema. E, obviamente, como um vomitar de energias indevidas, a criatura põe para fora o seu mundo interno atabalhoado, atormentado. E isso nós vamos verificar que determinou a existência do que nós chamamos de violência doméstica, de violência urbana, de violência política, de violência em todos os níveis. Mas quando nós verificamos a chamada violência doméstica, nós vemos que é um grupo dentro de uma casa, ou é um grupo num lar, e que um deles ou vários deles decidem por colocar para fora essa agrestia do coração, essa tormenta da alma, e partir para cima dos outros, principalmente daqueles que se façam mais frágeis ou que se apresentem mais frágeis. Desse modo, nós estabelecemos uma experiência de violência covarde, porque ela investe contra as pessoas mais frágeis. Então nós vemos nas ruas as crianças maiores que agridem as crianças menores, nós vemos nos lares o homem que agride a mulher, nós vemos nos lares o pai ou a mãe que agride as crianças. Então a violência é acompanhada por esse elemento covardia. E isso então vai tornando a violência uma coisa insuportável na nossa experiência geral, na nossa experiência familiar, na nossa experiência social, na nossa experiência mundial. E a violência precisa ser bem mais estudada por quem de direito, pelas famílias, pelos técnicos, pelos professores, pelos médicos, por juízes, por psicólogos, psiquiatras, seja o que for, porque é um fenômeno patológico. A criatura que carrega a violência por dentro, ela carrega um vírus, ela carrega uma bactéria, ela carrega um elemento patogênico, um vetor de muitas tragédias, de muitos tormentos.
E como entender, Raul, aquele espírito que traz experiências violentas e persiste no comportamento violento?
Nós podemos ter alguém persistindo num comportamento violento porque não encontrou anteparo. não encontrou ninguém que lhe mostrasse essa violência. Nós poderemos achar uma pessoa que persiste na violência porque ela tem conseguido coisas facilmente via violência e fica por isso mesmo. Não há uma contrapartida. Nós encontramos pessoas que persistem na violência porque ela entendeu que a violência deve ser a lei que ela responde, pela qual ela responde. Deve ser a lei que ela segue. Então, se ninguém consegue impedir esse surto violento, ela persiste violenta. É por isso que nós vemos, por exemplo, uma pessoa que assalte outra na rua de mão armada, mas quando é apanhada pela polícia, a primeira tentativa dela é de se esconder, sim, é de se ocultar, é de não querer se mostrar, mostrando o quanto covarde ela é. Ela estava muito acima da situação porque uma arma se encontrava em sua mão. Mas quando ela se deu conta de que outra força maior que a sua se lhe impôs, então ela se amedronta. O grande medo de ser morto que o ladrão tem, então ele, a gente percebe que ele não é o forte que parece ser. Ele está se valendo de uma arma. Com uma arma na mão, as pessoas se mostram fortes, como alguém drogado, alguém que está possuído por uma força que não é sua, é da arma, porque sabe que a arma impõe medo a todo mundo. A arma acaba por deter as pessoas nos seus movimentos. Logo, é uma atitude covarde. E nós verificamos que há necessidade de se trabalhar essa questão da violência o mais rapidamente possível, mas não de maneira atabalhoada, mas de maneira devidamente metódica, metodológica, para que a gente saiba os porquês, de onde vem. Em cada criatura essa violência tem uma raiz, uhum. Em cada criatura essa violência tem um viés, em cada criatura essa violência tem uma destinação. Então, há aqueles que querem se vingar da mãe, há aqueles que querem se vingar do pai, dos irmãos, há aqueles que querem se vingar da sociedade, há aqueles que querem se vingar dos homens, das mulheres. Então, cada um carregando a sua doença, quer usar essa violência de que são portadores com um sentido específico. E há aqueles que são violentos como uma peça radioativa, que emite para todas as direções, sem mirar nenhuma delas. Então, há pessoas que são violentas porque elas são violentas. Então, para onde elas se viraram, elas atiram, elas xingam, elas dizem, elas fazem e acontecem. De modo que é um problema psiquiátrico, é um problema psicológico, mas fundamentalmente é um desarranjo espiritual.
E, Raul, como lidar, então? De que meios eficientes se pode lidar com a violência?
Vejamos, o meio mais eficaz para se lidar com a violência é a educação. Uhum. Mas nós sabemos que para o violento que está em ação, nós temos que contar com a repressão. Da mesma maneira que se leva um doente grave para internamento. Ele não quer ir, mas ele está num estado de patologia que ele precisa da internação. Então ele é levado. Da mesma maneira, quando a violência entra num contexto de surto, que está pondo em risco a segurança de pessoas ou de sociedades, esse violento tem que ser contido. Ele precisa ser contido. Ele deve ser contido. Não porque se lhe queira mal, mas até para protegê-lo de cometer maior gama de desatinos e para proteger aqueles que estejam no seu caminho. É necessário que se estabeleçam trabalhos educacionais que começam na família, desmontando a violência. Quantas vezes os pais veem que os filhos gostam de pegar os gatos e rodar pela cauda para ver o bicho cair e miar? E aquilo é visto com gracejo. Quantas vezes nós vemos um irmão pegar o palito de fósforo que acabou de se apagar e encostar no bracinho do irmão menor, e aquilo é visto com riso? Então nós estamos verificando experiências de crueldade, experiências de violência. Quantas vezes nós encontramos esse tipo de coisas dentro do lar? E caberá aos pais começaram a chamar o Senhor, não faça isso com bichinho, não faça isso com o seu irmão, você não gostaria que fosse feito com você. Quer dizer, há necessidade desses elementos, mas estamos falando de uma violência em nível de crimes, de assaltos, de roubos, de ferimentos, mas há outros níveis de violência que são psicológicos. Não é? A violência do apelido de má índole. Né? Então a gente sabe que a pessoa tem complexo por ser gordinha e a gente bota um apelido nela para destacar o que ela não gosta. E isso determinou que existisse nas escolas e nos meios sociais o fenômeno do bullying, em que a gente faz uma picardia, a gente atormenta o outro naquilo que sabe que o outro se sente mal, naquilo que sabe que é o tendão de Aquiles da pessoa. Então há indivíduos que se dizem amigos até e que chamam o outro de apelidos que são cruéis. Há apelidos que machucam, que ferem a criatura no seu íntimo. Essa criatura, não podendo se vingar de quem o apelidou, ela vai se vingar em casa, ela vai se vingar na sociedade, ela vai se vingar em outros lugares, em outros contextos. De modo que é muitíssimo importante verificarmos violência no trato das pessoas. A violência que é deixar uma criança desatendida, sem escola, deixar uma pessoa sem atendimento da saúde, atendê-la pelos corredores, não atendê-las. A gente fica vendo as violências que surgem em nível de uma agressão física, mas as violências que nascem das agressões morais, perpetradas por indivíduos, perpetradas por autoridades, perpetradas de um modo geral. Então, a guerra surda de uma pessoa que odeia a outra, através de e-mails, onde ninguém sabe de onde veio, de mensagem na internet, hoje é uma forma muito cruel de se realizar violência, usando o elemento eletrônico da internet. Então nós começamos a verificar quantas raízes e quantas galhagens a violência possui, de maneira que, fundamentalmente, o aspecto educativo é aquele que vai resolver a longo prazo a questão da violência, como essa estrutura do ser, como esse elemento que o indivíduo carrega. Quantas crianças que foram violentadas na infância, com pancadas, violentadas sexualmente, violentadas verbalmente, e que agora elas exteriorizam as consequências daquela violência na sua infância. Nós estamos vendo aí a sociedade apinhada de pedófilos, de pedofilias, entre homens e entre mulheres, porque curiosamente se fala muito do pedófilo homem, mas não se fala da pedófila. E nós sabemos de casos incríveis de pedofilias realizadas por mulheres. E a educação a longo prazo, vale repetir, terá o poder de transformar. Mas em curto prazo, há que se buscar providências cerceadoras desse estado de coisa, impeditivas desse estado de coisa. Mas há que se pensar que nenhuma autoridade do mundo vai poder montar guarda nos lares e verificar a violência entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre filhos e pais.
E hoje um tema de profunda reflexão, a violência. E para falar desse tema, o nosso querido Raul Teixeira. E a minha pergunta agora, Raul, é com relação à violência interior. Como lidar, como administrar a nossa violência interior?
Naturalmente que, pensando nessa violência interior, Delma, nós começamos a refletir acerca desse instinto de destruição que a gente tem. E Freud, nas suas obras, já nos deixa ver que cada criatura humana carrega em si, segundo ele, duas pulsões. Uma que ele chamou de pulsão erótica, é a função de Eros, a função provida, tudo que é para cima, tudo que é para o bem, tudo que é para a paz, tudo que é para construir o melhor. E isso foi situado dentro de uma pulsão de Eros, o deus do amor da Grécia. No entanto, Freud trabalhou a outra vertente, a oposição a essa, que um dos seus discípulos disse que era o efeito Thanatos, é a dimensão tanatológica da criatura. Thanatos é a palavra grega que significa morte. Então, como tínhamos o impulso de Eros, que é o impulso de vida, agora, nos ensinos freudianos, nós achamos o impulso de Thanatos, o impulso tanatológico, que é o impulso para a morte. Todo impulso para a morte é para o desalento, para o desânimo, para o desestímulo, para o vício, para a morte propriamente dita. Então, quando nós carregamos essa carga de violência interna, nós estamos carregando uma carga desse impulso tanatológico em nós. E por causa disso, muitas vezes, nós adotamos posturas para morrer aos poucos. Um desgosto pela vida que está camuflado, por mais que a gente não diga, mas tudo que é pró-morte nós vamos usando. Então passamos a comer demais, passamos a beber demais, passamos a não nos tratar, o corpo vai ficando do jeito que quiser ficar, nós vamos comendo e a gordura vai chegando e vai entupindo as artérias, os vasos, as veias, e nós vamos sempre justificando que quem bebe morre, quem não bebe morre também, quem fuma morre, quem não fuma morre também, quem come morre, quem não come também morre. Então nós vamos mostrando um desapreço pela vida.
Que também é uma violência.
É uma violência. E essa violência é contra si mesmo. Ora, se eu não tenho cuidados comigo, se eu não tenho cuidados com o meu corpo, com a minha vida, como é que eu vou ter cuidados com a vida dos outros? Não foi à toa que o homem de Nazaré nos propôs que amássemos o próximo da mesma maneira que nos amamos a nós mesmos. E, obviamente, se eu me desrespeito, se eu me desprezo, se eu me abandono, eu não tenho nenhuma inspiração para cuidar do outro, para tratar do outro ou ao outro respeitar. Dessa maneira, vale a pena nós pensarmos na busca desse autoconhecimento. Nós precisamos, de fato, trabalhar pelo autoconhecimento. Por que que eu sou assim? Eis a grande pergunta. Por que é que eu estou assim? De repente, eu estou me desprezando, estou me abandonando por causa de uma frustração amorosa. De repente, porque eu fui abandonado por meu pai. De repente, porque eu não tenho mãe. Em outras ocasiões, é porque eu não consigo emprego. Ou eu não consigo o emprego que eu quero. Então, há muitas causas que nos levam a esse autoabandono, a esse autodesprestígio, a essa busca pela morte. Muitas criaturas apelam pela morte de fato. Tomam de uma arma, ou de uma poção venenosa, ou de um recurso qualquer que lhe rouba a vida física. Mas há outros que não pensam assim. Eles vão se matando aos poucos para culpar alguém por isto. Desse modo, ainda buscamos a orientação de Sigmund Freud, quando ele diz que toda criatura que se mata, em verdade ela queria matar alguém. Por qualquer tipo de impossibilidade à vida, ela mata-se a si mesma para culpar esse alguém. É uma vingança. Naturalmente estão ressalvados os casos de patologia, de enfermidade psiquiátrica, em que o indivíduo não sabe o que está fazendo, de graves obsessões. Mas, normalmente, aquela criatura que maquina a sua destruição e chega até ao suicídio, que é a maior violência auto-perpetrada, ela, de fato, quer se vingar de alguém. Seja alguém a ela vinculado, seja a sociedade como um todo. Daí, nós vamos achar, numa obra notável de Emílio Durkheim, publicada em 1890, que ele intitulou O Suicídio, Le Suicide. Todos esses tipos de destruição que a criatura se impõe, e as justificativas para isto. É uma obra notável porque, já naquela época, ele percebia a quantidade de fenômenos autodestrutivos existentes na Europa. E ele fez uma tabulação dos diversos países, os tipos de suicídios mais comuns nessa ou naquela sociedade, e as causas desse suicídio, apontadas pelos familiares dos mortos ou pelos próprios mortos antes de morrer. Daí, então, nós começamos a pensar na importância de nós termos um pouco mais de cuidado conosco e procurar saber por que eu estou assim. Eu não estou feliz assim. Eu estou fazendo isso, mas eu não sou feliz dessa maneira. Então, por que é que eu estou assim ou por que é que eu sou assim? Buscar socorro de uma maneira ou de outra. Um socorro médico, um socorro psicológico, um socorro religioso, um socorro com um amigo, não importa. Alguém que nos possa ver naquele estado e nos levar para algum tipo de tratamento. Devemos procurar esse socorro. Exatamente porque essa autoviolência tende a chegar às últimas consequências. Ou nós ferimos alguém fatalmente ou gravemente, ou nos ferimos fatalmente ou gravemente. Ferimentos que podem ser lesões físicas ou lesões psicológicas ou emocionais, que são muito mais graves do que as lesões físicas.
E o que pensar, Raul, quando aquelas pessoas que apresentam comportamentos violentos dizem que estavam sob influência negativa ou influência de obsessores?
Sob influência negativa, elas sempre estarão, mas nem sempre de obsessores. Muitas vezes, o obsessor da gente é a gente mesmo. É a deseducação alimentada, é o mau temperamento alimentado, é o distúrbio da personalidade que a gente acha bonito ser diferente dos outros. Então, quando alguém não nos atende, a gente esmurra, a gente bate, a gente grita. Se a gente vai responder uma coisa a alguém, já aumenta o tom de voz. E esse aumentar o tom de voz é a ameaça que eu estou impondo ao outro. E dessa maneira, nós não conseguimos responder a uma mesma pergunta duas vezes sem aumentar o tom de voz. Então, nesse tom de voz, é a fera rugindo. E depois ela ataca. E depois ela dá o bote. E depois ela avança. Então, nós não somos bichos. Nós, às vezes, agimos como tais. Nós somos seres humanos. Nós temos o poder de raciocinar, de avaliar consequências. Por isso é que nós somos chamados de seres racionais ou de animais racionais. Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos se é sempre válido o primeiro impulso. E o Espírito da Verdade responde para ele: depende de qual seja o primeiro impulso. Se o meu primeiro impulso é negativo, ele é inválido. Porque o indivíduo tem que parar para pensar antes de agir. Se é positivo o meu primeiro impulso, é claro que ele tem a sua validade. Porque se eu vejo uma pessoa caindo num bueiro, o meu primeiro impulso é segurá-la. Se eu vejo uma criança caindo num perigo, o meu primeiro impulso é buscá-la. Se eu vejo uma criança cair na água, eu me atiro. Depois é que eu penso se eu sei nadar ou não. Então esse primeiro impulso é válido, porque ele visava o bem. Mas se o nosso primeiro impulso visar o erro, visar o mal, naturalmente que ele é inválido. Então, quando nós sentirmos que em nós a violência é uma realidade e eu ainda e nós ainda estivermos com lucidez para perceber isto, busquemos urgentemente um socorro. Ninguém tenha medo de procurar psiquiatra. Psiquiatra não é médico de loucos. Psiquiatra é um médico para a gente não ficar louco.
Verdade.
Então é importante que a gente não tenha vergonha, do mesmo modo que a gente não tem vergonha de procurar o psicólogo. A gente não tem vergonha de ir ao pediatra, ao cardiologista. Então, o psiquiatra existe para nos ajudar nessas situações. Ah, mas eles vão me encher de remédio. Se eu estiver precisando de algum remédio. De repente eu estou precisando de uma terapia que não contempla o remédio. De repente eu preciso de um remédio, sim, para harmonizar o meu lado orgânico. Porque o meu lado psíquico está vinculado ao orgânico, ao neurológico, e às vezes nós precisamos de uma poção medicamentosa. Então, todas as formas que pudermos usar para que a violência não nos faça violentos, para que a violência não ecloda em nossas ações, será importante que façamos. O mundo já está cansado de violência. Violência nos lares, nas ruas, violência dos governos, violência das autoridades autoritárias, violências das grandes potências ameaçando-se reciprocamente e pondo em risco o mundo, violência dos corruptos e dos corruptores, violência de todos os matizes. Por que é que nós vamos contribuir com a noção que temos de Deus, com a noção que temos da vida da alma, de mundo espiritual, de causa e efeito, por que que vamos nos entregar à violência? Não adianta justificarmos, mas eu sou assim. Mas ninguém nasceu assim para ficar assim. Cada um de nós que renasce, que reencarna, o faz para mudar, para melhorar. A reencarnação é um status escolar. Ela existe para nos ensinar, para nos retirar de situações ignóbeis para as situações nobres. Então não justifiquemos que a gente é assim e quem quiser gostar de nós terá que ser assim, porque fatalmente ninguém gostará de nós.
Mesmo porque, enquanto você falava, eu fiquei pensando, se não fizermos isto nesta encarnação, vamos levar para as próximas. Então, é uma questão de começar o trabalho, né? É um trabalho que ninguém vai fazer por nós nesse
sentido, não é? É muito importante o que você diz e me faz lembrar de um outro dado, Delmar. Por quê? Eu vou levar, sem dúvida alguma, o que eu não fiz nessa vida, eu terei que fazer em outras vidas. Só que, quando alguém justifica dessa forma, na outra encarnação eu faço, ela está raciocinando que a outra encarnação será igual a essa. Ela vai encontrar a mesma facilidade, as mesmas peças, as pessoas que a amam, a mesma sociedade. Acontece que quando nós falamos em outras encarnações, a gente não sabe se vai ser num país cristão, num país ateu, se eu vou ter uma família que me ama ou uma família que me cobre as coisas. Eu não sei se eu vou renascer com uma patologia que não me dê direito a usar meu discernimento. Eu não sei, eu não posso afirmar nada. O que eu posso garantir é o hoje, mas o amanhã é sempre uma incógnita. Por isso Cristo chamava-nos sempre, vem hoje trabalhar na vinha do Senhor.
E as suas considerações finais, Raul?
Dizer aos meus amigos, aos telespectadores, àqueles que são simpatizantes à causa do bem, para que nunca desanimem de fazer o bem, de pensar o bem e de no bem viver. Não importa que seja cuidando de uma flor, de uma planta, de um animal, de um bichinho. Não importa que seja dando aulas para comunidades carentes, gratuitamente, voluntariamente, visitando presídios, visitando lares de velhos, visitando orfanatos. Não importa se seja adotando uma criança, adotando, trazendo para casa, ou adotando-a na sua casa, mantendo-a na escola, mantendo a sua alimentação, apadrinhando-a para que ela não saia de junto da família. Fazer o bem, pensar o bem. Aqueles que são religiosos, de quaisquer denominações, sejam fiéis ao bem que aprendem nas suas crenças. Não acreditemos que Deus esteja repartido entre nós. Deus é uno. E nós é que colocamos paredes divisórias por causa de um outro tipo de violência que se chama preconceito, que nós usamos tanto. Abramos as janelas da alma. E como disse a canção da década de 60, deixemos a luz do sol entrar para fazer claridade em nosso mundo interior. E daí então, onde a luz se apresenta, a sombra já não tem lugar.
A nossa gratidão pela tua presença e participação. E a todos os amigos, nós vamos ainda convidar para acessar o site www.amigosdoespiritismo.com.br. E assim, você se associa a um clube que te traz as vantagens mensais de todos os meses. Trazer um livro para suas reflexões, inclusive sobre o tema de hoje. A violência, que possamos fazer essa transformação para nos sentirmos, ao sair desta encarnação, mais aliviados e mais pacificados. Até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.